Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, escritório de investimentos ligado à XP, com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e, ao som de um clássico do Led Zeppelin, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 28 de setembro. Faltam 94 dias para acabar o ano, 53 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e entramos aí na semana derradeira, né? Faltam 4 dias para as eleições presidenciais. Muito bem, são 4 horas e 30 minutos em ponto, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial contra a Raiva. Olha aí que espetáculo, né? Justamente na semana eleitoral, veio bem a calhar, né? Prometo que vou me comportar, tá bem? Vamos lá, a raiva é uma zoonose, né? Uma doença que passa dos animais aos homens e vice-versa. E ela é transmitida por um vírus mortal, tanto para o homem como para o animal. Ela envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. A transmissão da raiva ocorre quando os vírus da raiva existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. A raiva apresenta 3 ciclos de transmissão: no meio urbano, representado principalmente por cães e gatos; no meio rural, representado por animais de produção como bovinos, equinos, suínos e caprinos, com ênfase nos bovinos, tá bem? No meio silvestre, é representado por raposas, guaxinins, primatas e principalmente morcegos. A primeira vacina contra a raiva deve-se ao célebre microbiologista francês Louis Pasteur, que desenvolveu essa vacina em 1885. O Louis Pasteur, que acabou mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que o leite e o vinho causassem doenças, um processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem, é claro, ao seu sobrenome. Bem, a vacina de cães e o tratamento preventivo em humanos são as duas principais formas de controle da raiva. E era isso, né? Viram só como eu me comportei? Bem, aqui no Brasil, aniversário da cidade de Campo Belo, em Minas Gerais, Cruzeiro do Sul, no Acre, Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, também aniversário da cidade de Camaçari, na Bahia, o município lá que é conhecido como a cidade industrial, por abrigar o polo industrial de Camaçari, razão pela qual o município possui o segundo maior produto interno bruto municipal do estado, depois de Salvador, né? E é também o 6º maior PIB da região Nordeste e o 33º maior do Brasil. Faz parte dos 71 municípios brasileiros integrados no Mercosul. O município foi sede da Ford de 12 de outubro de 2001 até 12 de maio de 2021, quando fechou as portas, e sendo essa a primeira fábrica de automóveis a se instalar na região nordeste do país. E também é terra do polo petroquímico, o maior polo industrial do estado, abrigando diversas indústrias químicas e petroquímicas, mas com o passar dos anos começou a abrigar também outros ramos da indústria, como o automotivo, o de celulose, borracha, metalurgia de cobre, também a indústria têxtil, fertilizantes, energia eólica, bebidas e serviços. É o primeiro complexo petroquímico planejado do país e o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, com mais de 90 empresas instaladas. Também é aniversário da cidade de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande, o 15º município mais populoso do estado, e sua economia está historicamente ligada ao tabaco, né? Terra da Souza Cruz, sendo considerada a capital mundial do fumo. Vivenciou também forte expansão econômica, verticalização e êxodo rural no século XX até o início do século XXI. Em 2018, seu PIB figurava em 9,4 bilhões de reais, o sexto maior do estado do Rio Grande do Sul. Também aniversário da cidade de Esperantina, no Piauí, e de Visconde do Rio Branco, nas Minas Gerais. E um dia eu crio vergonha na minha cara e faço aí um episódio, ou pelo menos um destaque histórico, sobre o grande Barão do Rio Branco. Mas era isso. Depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do nosso conteúdo, nos ajude, compartilhe com um amigo ou uma amiga, para somar aí aos outros 11.784 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST, e por gentileza avalie o nosso podcast aí, porque faz semanas que não ganhamos uma notinha nova. Então, por gentileza, clica ali nas estrelinhas, deixa 5 estrelinhas, clica no coraçãozinho, segue a gente. E era isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Uma quarta-feira de perdas para os principais mercados asiáticos, que vão sendo acompanhados também pelos futuros em Wall Street. Só para variar, né? Após comentários agressivos dos formuladores de políticas do Federal Reserve, enquanto o dólar disparou depois que a Casa Branca rejeitou a perspectiva de um acordo cambial para enfraquecer sua moeda. As ações globais caminhavam para o nível mais baixo em quase 2 anos. À medida que os principais índices do mercado desmoronaram. O benchmark Hang Seng, lá de Hong Kong, registrou a mínima de uma década, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos ultrapassou aí os 4% pela primeira vez desde 2010, e o indicador do dólar estabeleceu uma nova alta histórica. Em Wall Street, o futuro do índice Nasdaq registra o pior desempenho, caindo, 1,38%, especialmente depois que a Apple descartou os planos de aumentar sua produção de iPhones. A recuperação do dólar trouxe ainda mais perdas para a Libra e o Euro, enquanto o Yuan onshore caiu para o nível mais fraco em relação ao dólar desde a crise financeira global de 2008. Os movimentos nos títulos do Tesouro continuam a repercutir nos mercados de títulos. O Bloomberg Global Aggregate Index de títulos governamentais e corporativos perdeu mais de 20% desde dezembro e está no primeiro bear market desde sua criação em 1990. O rendimento de 10 anos da Austrália atingiu o nível mais alto em 3 meses, enquanto o rendimento de referência do Japão não foi negociado na sessão de hoje, após fechar no limite superior da faixa alvo do Banco Central na terça-feira. O funcionário do Federal Reserve, James Bullard, reiterou a determinação do Banco Central em domar a inflação com uma política monetária mais apertada, aumentando assim a divergência com o Japão e a China. A urgência do tom de James Bullard e seus colegas dos Estados Unidos também contrasta com o Banco da Inglaterra, que deve esperar até a próxima reunião, agendada para novembro, para lidar com as forças inflacionárias desencadeadas pelas mudanças na cobrança de impostos e pelos gastos no governo. Vazamentos em um gasoduto entre a Rússia e a Europa Ocidental foram rotulados como sabotagem por autoridades americanas e alemãs, aumentando o atrito com o regime de Vladimir Putin. A Rússia ameaçou cortar o gás para os aliados da Ucrânia na Europa e anexou uma grande parte da Ucrânia nos últimos sinais aí de escalada do conflito. Os preços do gás na Europa subiram, enquanto as preocupações com a desaceleração do crescimento global pesaram sobre outras matérias-primas, levando o índice Bloomberg de preços de commodities ao nível mais baixo desde fevereiro. O petróleo Brent caiu para cerca de 83 dólares por barril, o dólar mais forte, e os sinais de aumento dos estoques dos Estados Unidos vão contrariando a especulação de que a OPEP mais cortará a produção da commodity. Bueno, por aqui, há 4 dias do primeiro turno da eleição presidencial, o ex-presidente Lula oscilou 2 pontos para cima e abriu 13 de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL na disputa pelo Palácio do Planalto, mostrou a pesquisa Genial Quest, divulgada já no finalzinho da noite de ontem. O petista aparece aí com 46% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro oscilou 1 ponto para baixo em comparação com o levantamento da semana anterior, e agora tem 33%. Os dois são seguidos por Ciro Gomes e Simone Tebet, que tem 6% e 5% respectivamente. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 5% e 4% dizem que votam branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas. O petista ganhou pontos entre as mulheres, passando de 45% para 47%, enquanto Bolsonaro ficou estável neste segmento. Entre homens, Lula cresceu 3 pontos e agora é o candidato preferido de 45% deles. Já o chefe do executivo caiu de 39% para 35%. A oscilação positiva de Lula, registrada pela Genial Quest, segue o observado por outros institutos de pesquisas divulgados nesta semana. Nos últimos levantamentos do IPEC, contratado pela TV Globo e o FSB BTG, o petista oscilou 1 ponto para cima em comparação com a amostra anterior. Já na pesquisa Datafolha, o ex-presidente oscilou 2 pontos dentro da margem de erro e subiu a 47%. No levantamento da XP e PESP, Lula cresceu 3 pontos. A pesquisa de ontem, da Genial Quest, foi realizada entre 24 e 27 de setembro e entrevistou 2 mil eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04371-2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E dito isso, vamos agora para as principais manchetes aí dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de The White Buffalo. Muito bem, vamos lá então, começando pelo Estadão. Haddad e Tarcísio reforçam elo com polarização e mantém Garcia como alvo em debate na Globo, debate que foi realizado na noite de ontem, né? Lula diz a empresários que governo Bolsonaro é fruto de injustiças da Lava Jato. Lula elogia presidente do Banco Central, economista competente. Celso de Mello declara apoio a Lula e diz que Bolsonaro é político menor. Pesquisa Genial Quest, Lula vai a 46 e abre 13 pontos sobre Bolsonaro, que tem 33%. Militares turbinam salários com cursos e se aposentam após reforma do governo. Lei permite elevar ganhos em 66% com programas de aperfeiçoamento feito às vésperas de ida para a reserva. Que espetáculo, né? O que adianta o cara se especializar no ponto de vista do país, né? Já que ele está prestes a se aposentar. Coisas do nosso Brasil. Vamos adiante. Ciro Gomes rompe com irmãos por causa do PT. Diz que levou facada nas costas e some. Kassab admite conversar com Lula se houver segundo turno na disputa presidencial. Cuba sofre apagão causada pelo furacão Ian e cerca de 11,2 milhões ficam sem luz elétrica. Esse furacão aqui que se encaminha agora para os Estados Unidos, né? Mais precisamente para a zona oeste do país, lá na Flórida e tal. Bolsonaro acusa Moraes de vazar informações. Passou dos limites. Veja vídeo. Thiago Brennan não entrega passaporte e Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva. Prefeitura de São Paulo confirma uma morte por meningite na zona leste da cidade. Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que Moraes ultrapassou todos os limites porque mexeu com Michele ao quebrar sigilo. Presidente afirma que pessoal da PF come na mão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Haddad e Tarcísio colam em padrinho e se unem em ataques a Rodrigo no último debate em São Paulo. Cláudio Castro é principal alvo de adversários em debate ao governo do Rio de Janeiro. Lula pede diálogo sem hipocrisia a empresários em encontro. Meteram a faca nas minhas costas, diz Ciro Gomes sobre a aliança de irmãos com PT. TSE confirma por 4-3 veto a lives eleitorais de Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ministros confirmaram proibição feita por corregedor do Tribunal Eleitoral. Direita também é danada, gosta de um orçamentozinho e de privilégios, afirma Guedes. Uma pena que destacaram esse trecho aqui, né? O Paulo Guedes esteve no Flow ontem. Eu não consegui acompanhar toda a entrevista, mas vi aí praticamente umas 2 horas. Foi uma entrevista bem legal, mas é claro que a Folha destacou um trechinho aqui nada amistoso, né? E falando nisso, não se surpreendam se a partir de amanhã a gente pular aqui, deixar de fazer os destaques da Folha de São Paulo, porque olha, tá demais, né? A canhotagem tá demais. Vote na minha mulher se repete em campanhas de esposas de políticos. Quest, Lula tem 50,5% dos votos válidos contra 36,3% de Bolsonaro. Vamos para o Valor Econômico. Líderes nas pesquisas, Haddad e Tarcísio atuam para escantear Rodrigo Garcia em debate na TV Globo. O que acontece aqui, né? É que o Fernando Haddad prefere enfrentar o Tarcísio no segundo turno e, de acordo com as pesquisas, é onde ele tem mais chance de vencer, e o mesmo vale para o Tarcísio, que em tese tem mais chances de vencer o Haddad do que o Rodrigo Garcia em um eventual segundo turno. Haddad lidera em São Paulo com 34%, Tarcísio marca 24% e Garcia 19%. Então, nessa pesquisa aqui, a gente não viu o Rodrigo Garcia tão próximo assim do Tarcísio como em outras pesquisas divulgadas nessa semana. São Paulo identifica surto de meningite e vacinação é recomendada. GPA cancela projetos sem foco e quer resgatar pão, diz Pimentel. Brasil cai em ranking de competitividade digital. Crescera compra 10% da Vitro por 300 milhões de reais. Stuhlberger, valor justo do dólar subiu para R$ 5,35. Nizam Guanais, o case de Ezra Negrin em Harvard. Vamos para o Globo. Coluna da Vera Magalhães, ex-ministro do STF, Celso de Mello, declara apoio a Lula. Leia nota em primeira mão. Coluna do Lauro Jardim. Como foi o jantar de Lula com 45 empresários em São Paulo? Veja quem foi. Coluna da Bela Megalha. As impressões de grandes empresários após jantar com Lula. Coluna do Bernardo Melo Franco. Pesquisas mostram que maior inimigo de Bolsonaro é ele mesmo. Quem ganhou e quem perdeu os embates no Rio e em São Paulo? Colunistas do Globo respondem. Mochila de Castro e Freixo condenado vão parar nas redes. Candidatos faltam a debate na TV Globo. Veja quem são eles. Eu reconheci aqui de cara o Ratinho Júnior, né, do Paraná. Os memes que fizeram sucesso durante os debates a governador. Fechou ou não? Moraes diz que decidirá sobre clubes de tiro até sexta-feira. Quem carimbou ida à Copa após amistosos da seleção? A seleção brasileira que meteu 5-1 na Tunísia ontem e teve gol do Pedro e tudo mais, né? Bolsonaro critica Moraes por expor despesas de Michele. Vamos para o Poder 360. Gilmar Mendes diz que Lula é inocente e suspende cobrança. Petista foi ao STF contra bloqueio de bens e cobrança de 19 milhões de reais. Há 4 dias da eleição, Lula tem 46% e Bolsonaro 33%, diz Quest. Moraes passou dos limites ao mexer com Michele, diz Bolsonaro. Assista aos comerciais mais recentes dos candidatos a presidente. Rodrigo quer voto útil contra o PT e Tarcísio cola em Bolsonaro. Ladrão nunca mais, diz novo comercial de Bolsonaro. Debate no Rio Grande do Sul é focado em críticas à gestão de Eduardo Leite. Debate em Minas é polarizado por Zema e Calil. ACM Neto é alvo em debate na Bahia por se autodeclarar pardo. Tem umas fotos circulando no, na internet aí do ACM Neto antes e depois da sua candidatura. Numa versão anterior, ele tá branquinho como um floco de neve, né? Agora ele aparece assim, num bronze, mas num bronze. Vamos adiante. Para o portal Metrópolis, Ibanez lidera a corrida ao GDF com 43% das intenções de voto. Gras tem 16%, aponta IPEC. Aqui uma série de notícias surpreendentes que eu tenho certeza que você vai ficar boquiaberto. Viagem de Silas Malafaia com Bolsonaro foi bancada pelos cofres públicos. Procuradoria-Geral é a favor da impugnação de Arruda, caso está nas mãos de Carmen Lúcia. Bolsonaro acusa Moraes de vazar dados do ajudante de ordens à imprensa. Moraes mantém inquéritos para ter espada sobre Bolsonaro, diz Ciro Gomes. Polícia prende homem que ameaçou companheira em Goiás. Mais um velório. Brasil goleia Tunísia e encerra a preparação para a Copa do Mundo. Vamos para o The New York Times. Furacão mira Flórida depois de deixar Cuba no escuro. É o mesmo destaque aqui do The Washington Post. E no Financial Times, Estados Unidos pressionam a União Europeia para acelerar ajuda financeira à Ucrânia. E dito isso, vamos direto para os nossos fatos históricos. Este 28 de setembro marca o aniversário de Brigitte Bardot, que completa 88 anos hoje. Olha que maravilha! Ela que é atriz e ativista francesa e que iniciou sua carreira artística como cantora e modelo. Ficou conhecida por suas iniciais, BB, e foi considerada um dos maiores símbolos sexuais dos 50, né, dos anos 50 e 60. Ela que era uma gata, né? Tornou-se ativista dos direitos dos animais após se retirar do mundo do entretenimento e se afastar da vida pública. Ela é um ícone de popularidade da década de 60 e foi eleita pela revista Time um dos 100 nomes mais influentes da história da moda. Brigitte Bardot tornou-se conhecida internacionalmente em 1957 após protagonizar o polêmico filme E Deus Criou a Mulher, produzido pelo seu então marido, Roger Vadim. Ela chamava a atenção da intelectualidade francesa e Simone de Beauvoir a descreveu como uma locomotiva da história das mulheres, além de ter sido considerada a mulher mais livre do pós-guerra na França. Quem também aniversariava em um 28 de setembro é ele, o síndico Tim Maia, cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro, responsável pela introdução do gênero soul e funk na música popular brasileira e reconhecido como um dos maiores ícones da nossa música. Ele nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, onde durante a juventude conviveu com Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Já em 1957, ele fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto com o rei Roberto Carlos, mas quem já viu o filme dele aí sabe que a coisa não deu muito certo, né? E aí, em 2 anos depois, em 1959, ele emigrou para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com o Soul, vindo a ser preso e deportado por roubo e porte de drogas. Em 1970, que ele conseguiu gravar o seu primeiro álbum, intitulado Tim Maia, que rapidamente tornou-se um sucesso com músicas como Azul da Cor do Mar e Primavera. Nos 3 anos seguintes, lançou vários discos homônimos, fazendo sucesso com canções como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar e Gostava Tanto de Você. De julho de 74 a 25 de setembro de 75, ele aderiu à doutrina filosófica conhecida como Cultura Racional, lançando nesse período 2 discos com destaques para Que Beleza e O Caminho do Bem, nessa que, modestamente, né, na minha opinião, aqui é a melhor fase do Tim Maia, a fase Tim Maia Racional. Porém, ele se desiludiu com a doutrina e voltou ao seu estilo de música anterior, lançando sucessos como Descobridor dos Sete Mares e Me Dê Motivo. Muitas de suas músicas foram gravadas sob a editora Seroma e a gravadora Vitória Regia Discos, sendo um dos primeiros artistas independentes do Brasil. Ele ganhou o apelido de Síndico do Brasil de seu amigo Jorge Benjor na música W Brasil. Na década de 90, diversos problemas assolaram a vida do cantor. Problemas com as organizações Globo e a sua saúde precária devido ao uso constante de drogas ilícitas e ao agravamento de seu grau de obesidade. Sem condições de realizar uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, saiu em uma ambulância e após 2 paradas cardiorrespiratórias, morreu em 15 de março de 1998. Agora sim, vamos para os fatos históricos. Em 1871, o Parlamento Brasileiro aprovava uma lei que liberava todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo, a chamada Lei do Ventre Livre, uma das leis abolicionistas decretadas ao longo do século XIX para abolir de forma gradual a escravidão no Brasil. Ela determinava que os filhos de escravizados nascidos a partir de 1871 seriam considerados livres. Bem, essa lei criou 2 cenários aí para dar liberdade aos filhos de escravas e um desses cenários previa, inclusive, uma indenização aos senhores de escravos. Além disso, a lei contribuiu para enfraquecer a legitimidade que a escravidão tinha na sociedade brasileira e foi usada pelo movimento abolicionista para combater a escravidão. Na segunda metade do século XIX, o Brasil era um dos últimos países do mundo que mantinham o uso do trabalho escravo, o que se confirmou, né? O Brasil, de fato, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Por isso, esse período ficou marcado pelos debates em torno da abolição da escravatura. E, entretanto, essa discussão só ganhou força mesmo a partir da década de 1860, apesar de já existirem vozes na sociedade brasileira que defendiam a abolição antes disso. Só que, de outro lado, tinha caras como o José Bonifácio de Andrade Silva, que pode ser que seja até nome de rua aí na tua cidade, ele é conhecido como patrono da independência, só que ele defendia o fim da escravidão não por uma posição humanitária, e sim porque ele acreditava que o desenvolvimento do Brasil passaria obrigatoriamente pelo crescimento da mão de obra livre, e ele defendia que a abolição deveria acontecer de forma a branquear a população brasileira. Pois é, né? Posturas racistas como essa de José Bonifácio eram comuns, mas na década de 1860, o debate pela abolição do trabalho de escravo começou a ganhar os contornos humanitários que apontavam os absurdos e os horrores de manterem seres humanos escravizados. No entanto, os grupos econômicos mais poderosos, sobretudo os grandes fazendeiros do Sudeste, eram contrários à abolição. E é bom lembrar que todo esse movimento que acontecia no Brasil aqui na década de 1860 está, de certa forma, interligado com a independência americana de 1776 e com a Revolução Francesa, que eu não canso de citar aqui, né, de 1789. Só em 1865, Dom Pedro II encomendou a José Antônio Pimenta Bueno, um de seus conselheiros, um estudo que propusesse soluções para a abolição do trabalho escravo no Brasil. Os estudos de Pimenta Bueno ficaram prontos no ano seguinte, 1866, e uma das propostas trazia a questão então de libertar os filhos de mães escravas, propondo que as meninas fossem libertas aos 16 anos e os meninos aos 21 anos. A proposta de Pimenta Bueno foi levada ao Conselho de Estado para discussão entre 1866 e 67, mas foi só com o fim da Guerra do Paraguai em 1870, que teve a participação de muitos escravos, que o debate reformista ganhou força, apesar da resistência de muitos deputados conservadores. A questão do ventre livre tornou-se pauta novamente por meio da proposta do Visconde do Rio Branco, que eu citei aí no início desse episódio, que defendia a emancipação dos filhos das escravizadas, inspirando-se na proposta de Pimenta Bueno em leis do mesmo tipo que tinham sido aprovadas em Cuba e em outros países da América do Sul. A proposta do Visconde do Rio Branco avançou e foi aprovada por causa da forte pressão feita para que isso acontecesse. A votação ocorreu e a lei do ventre livre recebeu 61 votos a favor e 35 contra, segundo o levantamento do historiador José Murilo de Carvalho. Com a aprovação, ela entrou em vigor no dia 28 de setembro de 1871, e a lei basicamente dizia que todo filho de escrava nascido após a promulgação da lei seria considerado livre. Essa liberdade concedida aos filhos dos escravizados seria realizada em etapas e dava aos senhores a chance de explorar o trabalho deles por um certo período. A lei anunciava também a formação de um fundo para pagar indenizações aos senhores de escravos, as quais eram previstas em um dos cenários. Também determinava que os filhos das escravizadas deveriam ser cuidados pelo senhor de escravo, que concederia a liberdade deles quando completassem 8 ou 21 anos. Se a liberdade fosse concedida aos 8 anos, o Estado indenizaria o senhor de escravos, pagando-lhe a quantia de 600 mil réis, acrescidos de 6% de juros ao ano, com prazo máximo de 30 anos. Caso a liberdade fosse concedida aos 21, o senhor de escravos não seria indenizado. A maioria dos senhores de escravos optou por permanecer com os filhos das escravas até a idade de 21 anos, pois a exploração da mão de obra deles era mais vantajosa do ponto de vista comercial. Para tu ver como o Brasil realmente é um país assim inacreditável. No mesmo dia, 28 de setembro, só que de 1885, 14 anos depois, portanto, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, né, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos, o que era uma raridade, né, já que os escravos normalmente morriam de doença muito antes disso. A Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva Cotegipe, corresponde a mais uma das leis abolicionistas, ao lado da Lei Eusébio de Queiroz e a própria Lei do Ventre Livre, que a gente acabou de citar, e também, é claro, da Lei Áurea. Ela foi promulgada, então, em um dia 28 de setembro de 1885 e concedeu a liberdade aos escravos com idade igual ou superior a 60 anos, mas essa aqui eu não vou contextualizar para a gente não passar demais do horário, tá bom? Porque tem um outro tema importante para abordarmos. O ano de 1905, a teoria da relatividade de Albert Einstein era publicada no Annalen der Physik. Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso, nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol, de repente, desaparecesse por completo. Aí, segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente de suas órbitas, já que não haveria mais a força da gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, o Isaac Newton, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem mesmo a gravidade. Nos 10 anos que passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou então a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as três dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, como uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos celestes massivos, como os planetas e estrelas. E aqui eu sempre lembro vocês do exemplo clássico, né, de uma cama elástica, e você largar ali uma bola de boliche em cima dessa cama elástica, o efeito que isso causa, né, como ela atrai a bola de boliche para o centro da cama. Essas deformações criam o que nós sentimos como força de gravidade. Então a Terra e outros planetas permanecem em órbita não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava anteriormente Isaac Newton. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ele gera no tecido do espaço-tempo. Ficou claro? A relatividade geral permitiu explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. Até hoje, algumas das suas previsões são testadas e confirmadas pelos cientistas, que se surpreendem com a precisão das ideias do físico alemão. E por causa dela, ele se tornou uma das figuras mais icônicas da ciência mundial. Mas a lei de Einstein só foi confirmada pela primeira vez em 1919, com um experimento feito, sabe aonde? Em Sobral, no Ceará, porque foi um dia de eclipse total do Sol em Sobral e também na ilha de Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. Mas foi em Sobral mesmo que eles conseguiram provar a teoria, porque reza a lenda que lá em São Tomé e Príncipe choveu pra diabos no dia, né? E foi possível comprovar isso então em Sobral, no Ceará, onde tem inclusive uma estátua do Albert Einstein, que foi pessoalmente a Sobral, ele visitou a cidade, e a estátua então do Albert Einstein está lá até hoje, e não a do Ciro Gomes, né, que você sabe, é de Sobral, a cidade é o berço aí político da família Gomes, lá eles mandam soltar, mandam prender, etc e tal. Mas isso é uma outra história, fica para um outro dia, porque agora encerramos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 28 de setembro, agradecendo aos 11.784 ouvintes, agradecimento especial, porque a gente teve um incremento aí de 20, 30 pessoas de um dia para o outro, o que é bem acima. A gente normalmente ganha de 3 a 6, 7 ouvintes por semana, então isso aqui é graças a vocês que atenderam meu pedido, indicaram o nosso podcast para um amigo, para uma amiga. Então eu agradeço demais a todos aí que nos ajudam a difundir, a espalhar a palavra, tá bom? Um bom dia para vocês, né? Bons negócios. E eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo. Fiquem na companhia de Titãs e até amanhã. Tchau, fui! Mais perdi a aposta.